Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a elaboração de uma lei orgânica da segurança pública em nível nacional. Para debater o assunto, convidamos os deputados Major Olímpio Gomes, do PDT de São Paulo, e o deputado Paulão, do PT de Alagoas. Deputado Olímpio Gomes, há o problema da falta de recursos financeiros. A grande maioria dos estados não tem, é notório, não tem condições financeiras de bancar esse aumento da segurança pública no Brasil de forma a corresponder aos anseios da população que vive, como o senhor bem salientou, angustiada com esse problema. Então, qual seria a forma de levar o governo federal a ajudar os estados investindo em segurança pública?
Em primeiro lugar, tem que ter efetivamente recursos destinados especificamente à segurança pública. Isso através da criação de um fundo para justamente suplementar...
Um fundo nacional.
Sem a menor dúvida. Então, isso é fundamental hoje. A própria estrutura nossa, a gente tem que colocar o dedo na ferida e falar, está muito ruim, está vergonha. A gente pega o Ministério da Justiça, eu chamo de pato. O pato voa mal, anda mal, corre mal e nada mal. E faz tudo. Nós cuidamos do... O Ministério da Justiça, ele cuida da questão do índio, ele cuida da imigração, ele cuida do sistema prisional, cuida da segurança pública e não faz nada bem feito. Essa é uma verdade.
O sistema prisional é uma vergonha.
E num outro momento, é preciso, e nós vamos debater e divergir, e vai ser ótimo, Paulo, porque... quando se fala do modelo de polícia militarizada que não existe no mundo, eu conheço segurança pública pelo menos em 30 países, em alguns que eu já fiz. Eu fiz curso na Guarda Civil Espanhola, onde o sistema de administração, muito embora chame Guarda Civil Espanhola, é muito mais militarizado que o nosso. O fato de nós termos uma hierarquia similar ao das Forças Armadas não significa hoje que as nossas forças policiais não sejam absolutamente profissionalizadas. E a estética de administração foi um modelo de administração militar. E é uma coisa que se questionar. Porque ela coloca sob o policial militar um código penal militar e um código penal comum e uma legislação, um regramento muito duro, com regulamento disciplinar severo. E a população nos cobra o tempo todo hoje, quer depuração das forças policiais. Não quer complacência com o policial que exacerba na violência, com o policial que é corrupto. Então a população cobra leis que possam efetivamente controlar melhor o sistema de administração. E aí eu volto, a maioria de países, e quando se falam hoje também, e aí é mais uma questão ideológica, e eu não conheço de verdade mesmo, e vejo muitas falas dessas falando numa eventual só utilização operacional das praças da Polícia Militar, da oficialidade da Polícia Militar. Eu me formei em 1982. A minha turma, a minha geração, já é uma turma de policiais militares, de oficiais de Polícia Militar, que ficaram as suas carreiras e ainda estão o tempo todo nas ruas. Não tem esse negócio, e até se provocar uma luta interna de classe, as praças estão aqui no sofrimento, os oficiais estão no bem bom. E não existe esse tipo de coisa. E também é uma coisa a se clarear em relação à sociedade e até à própria estrutura. Quando se fala em recursos hoje, nós temos que colocar o dedo na ferida sim. É necessário ter recurso. Nós precisamos pagar melhor, porque nós precisamos selecionar melhor, preparar melhor, equipar melhor. E uma coisa, limpando o chão com a torneira aberta. Nós temos hoje 600 mil presos no país e temos um déficit carcerário de 300 mil vagas carcerárias. Se a polícia e a justiça fossem eficientes, nós não tínhamos de pôr.
O sistema prisional é vergonhoso.
É vergonhoso. Manda no crime de dentro dos presídios. Eu acompanho lá a trajetória do PCC, que domina em São Paulo e está se expandindo pelo país todo.
Todo.
Desde o princípio deles, do nascedouro deles em 1993. E nós avisando as autoridades públicas, avisando a justiça, avisando os órgãos públicos. Olha, e hoje mandam executar, controlam o tráfico.
Executam policiais nas ruas.
O tempo todo.
Até a paisana policial.
Olha,
a paisana eles
matam. Só para Tarcísio, Paulão, eu tenho ido, numa média, em dois enterros de policial, no estado de São Paulo por semana. Tem 6 PMs baleados por semana. Só no estado de São Paulo, é bom que as pessoas saibam o que, que tem hoje. E que a polícia está morrendo, mudou o enfoque. A polícia de escudo protetor da sociedade virou alvo preferencial do criminoso. E é preciso. Aqui, o Congresso é o local. A lei frouxa facilita a vida do criminoso. Coloca a polícia numa situação de fragilidade.
É verdade.
Nós estamos literalmente numa guerra contra o crime, contra o traficante. Nós vamos disputar, nesse século, cada criança com o traficante. Então nós precisamos colocar as forças policiais em condições, a justiça em condição de dar esse suporte, mas a lei tem que estar adequada ao contexto da sociedade. Nós temos um Código Penal de 40, quando nós tínhamos uma sociedade tipicamente agrícola. E nós estamos, muitas vezes, aqui, mancando, claudicando e falando, nós temos que andar. E essa comissão ela vai ser muito positiva, que ela vai fazer com que a sociedade nos mobilize, Paulo. Nós precisamos discutir, sim, e nós precisamos aperfeiçoar. Piorar não tem mais jeito.
Deputado Paulão, o senhor, qual é a sua ideia sobre esse problema que agrava a vida das pessoas em todas as metrópoles do país?
Veja bem, Tarcísio, eu queria pontuar uma fala do Olímpio. Primeiro, ano passado, quase 500 policiais foram mortos. E essa chacina, você vai ter que fazer o processo de enfrentamento. Ninguém compactua com isso, né? Como também a gente tem que verificar o crime também que é praticado por policiais. No Brasil, nesses últimos 5 anos, os policiais mataram em torno de 12 mil pessoas. Só para você ter ideia, nos Estados Unidos, isso ocorreu, aliás, 30 mil pessoas, enquanto nos Estados Unidos foi em torno de 11 mil. Esse processo ele tem que ser aprofundado. Não pode ser o militar morto e nem pode ser o civil. Isso é devido ao modelo da fragilidade. Na fala do Olímpio, inicialmente, ele levantou uma questão grave, que é a extensão do Brasil das fronteiras secas. E a gente está com um novo desafio no Brasil nesses últimos anos, que é uma droga chamada crack, que até então você nem discutia na literatura. Hoje é uma calamidade nacional.
Não, e tornou o crime mais ofensivo.
Claro.
Por causa da quantidade de dinheiro que eles têm para corromper.
Claro, claro.
É?
Aí você vê, Alagoas
comprar
é um estado...
arma.
Alagoas é um estado pequeno, diferente de São Paulo, 102 municípios. Em diagonal você atravessa ele em 6 horas... Todos 102 municípios, na zona rural e urbana, você tem crack. Essa droga é alienígena. Ela não é produzida inicialmente no Brasil, é derivada da coca. Aí eu pergunto, que ação está sendo feita? Essa ação ela tem que ter uma especialização, principalmente por parte do governo federal. E, ao mesmo tempo, levantar um papel das Forças Armadas, que é outro paradigma. Elas foram criadas, têm um papel da segurança nacional, mas eu entendo também que essa realidade das fronteiras secas ela tem que ser discutida no debate, com muita serenidade.
Um ponto crucial é a formação dos policiais, né?
Mas isso está ligado, Tarcísio, está ligado à questão, você tem que ter carreira. O policial não é carreira de Estado.
Tem que ter remuneração.
Claro, aí eu pergunto.
Mais atraente.
Claro,
né?
A educação não é carreira de Estado. A saúde não é carreira do Estado, mas você tem carreira do Estado, o Poder Judiciário, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria, você tem a AGU e por que não a segurança? Essa discussão a sociedade tem que realizar. Agora eu queria também fazer uma ponderação em recursos, a otimização. Alagoas se viu de experiência num projeto do Ministério da Justiça chamado Brasil Mais Seguro. Em 2 anos foram investidos 300 milhões de reais. Não foi pouco recurso.
Mas em quê?
Armamento, em diárias e principalmente na Força Nacional. Qual é a crítica que eu tenho? Eu digo fraternalmente. Eu sou governo. Eu sou do governo federal. Sou do Partido dos Trabalhadores. Mas entendo que um dos maiores gastos que teve nesse projeto foi você remunerar a Força Nacional. A Força Nacional, para mim, ela tem que ser rápida. Existe um conflito, você consegue levar um grupo especializado, equaciona e você retira. Ela ficou permanente. Agora veja bem, você tem um soldado ganhando um salário médio de R$ 2.000. A Força Nacional, ela vai de vários estados, o salário é idêntico, mas de diária o soldado ganha R$ 6.000, R$ 8.000. E aí sai o soldado do estado e sai o soldado da Força Nacional para fazer a mesma operação. Você cria um problema de conflito, não só hierárquico, mas motivacional. Então essa questão ela tem que ser discutida.
Além do que, nós temos uma grande farsa nisso. Me perdoe, mas nós termos a Força Nacional para funcionar para 26 estados e o Distrito Federal para tentar estancar a hemorragia da segurança é simplesmente para tentar dar uma satisfação que houve uma intervenção. E segurança, ela tem que ter um caráter permanente.
Claro.
Paulão matou a charada aí. Na verdade.
O processo é mediático.
Pois
então
é.
Existe uma situação.
Então vai lá, olha, temos um problema no Rio de Janeiro. Desembarca a Força Nacional, todo mundo fazendo uma mobilização,
depois
a grande imprensa marcando. E, possivelmente, o soldado da Força Nacional, ele está ganhando o que deveria ganhar qualquer profissional da segurança pública. Agora, se interpreta a segurança pública como uma atividade e que exigiria uma mão de obra que não tenha a qualificação e o respeito e até que não se reconheça o risco da atividade e se remunera mal. Os estados dizem exatamente da dificuldade de se suplementar e de se pagar folha de pagamento de policiais de forma mais adequada. Por isso que eu insisto, nós temos que ter a criação do Fundo Nacional, nós temos que ter uma participação efetiva também da União na responsabilidade maior para a segurança pública. Eu vi a farsa da Copa do Mundo em relação à segurança. Quando falava para mim padrão FIFA de segurança, eu passava mal. Fiquei em São Paulo acompanhando a operação de polícia lá que estava acontecendo nisso. E nós vamos para outra farsa agora chamada Olimpíada. E nós precisamos acordar com isso. Para a Olimpíada, nós já vamos ter condição de ter legislação adequada para isso.
Agora, Olímpio, veja bem, você falou e o Tarcísio levantou o questionamento se existe carência de policiais no Brasil. Se você pegar a estatística da ONU e fazendo uma média per capita, o número é suficiente. Não é desigual. Um dos grandes problemas é a distribuição. Vou dar dois exemplos concretos. E é diferente de São Paulo. A Polícia Federal, nesses últimos anos, fez um concurso para delegados e convocou 180 delegados. Ao mesmo tempo, em média, 200 delegados da Polícia Federal, eles estão à disposição de outros órgãos, sendo secretário de segurança, sendo o responsável pela Guarda Municipal, à disposição de outros poderes. No caso de Alagoas, eu vou dar só um exemplo concreto, a gente tinha na Assembleia Legislativa, quase 100 homens à disposição do Poder Legislativo. Não era diferente do Ministério Público, do Poder Judiciário, e tinha mais de 200 homens na chamada Guarda Militar.
Nossa,
então, essa distribuição também,
o Olímpio, esgotado.
A gente tem que fazer uma discussão. Na realidade, existe um problema de distribuição.
E aqui é a casa do debate sobre esse assunto.
Sem dúvida.
É a casa que representa o povo brasileiro.
E a casa também onde tem muita gente à disposição.
Isso é verdade. Nosso tempo está esgotado, infelizmente. Eu quero agradecer a presença aqui dos deputados Major Olímpio Gomes, do PDT de São Paulo, e Paulão, do PT de Alagoas. O Brasil em Debate está encerrando. Esperamos você na próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.